Oi, você sabia que já teve jogador que passou uma semana dormindo na casa de outro companheiro de time com medo de ser cobrado na rua depois de uma briga num treino na NBA? Basketball history. Esse é o Histórias do Basquete, um espaço onde eu, Renan Ronch, duas vezes por semana apareço para te contar alguma coisa envolvendo a modalidade da bola laranja. O podcast está disponível em qualquer agregador e também no TikTok, com esse mesmo nome, contando mais histórias em outro formato. Bora falar de confusão na NBA? A pré-temporada de 2022, sem dúvida, ficou marcada pela agressão do Draymond Green em cima do Jordan Poole em um treino do Warriors. Um pedaço dessa briga viralizou através do portal de fofocas mais famoso dos Estados Unidos, o TMZ. E o fato do vídeo que veio a público não ter áudio, até só o momento do soco registrado, colocou o atual campeão da NBA em uma situação meio esquisita com o público. Bom, brigas em treino ou no vestiário não são incomuns no esporte de alto rendimento como um todo. A gente tem que pensar que são ambientes cheios de pessoas extremamente competitivas, recebendo uma pressão gigantesca para justificar seu status, seu contrato, seu espaço dentro do time, tudo com uma cobertura gigantesca de milhares de pessoas em tempo real. Então não faltam histórias de confusões que aconteceram nesses momentos que o ambiente é um pouco mais controlado. O próprio Warriors, apesar de todo o sucesso, tem vários conflitos que se tornaram públicos, como a famosa confusão entre o mesmo Draymond Green e o Kevin Durant. E no podcast do Dray mesmo, ele já citou outras situações que aconteceram dentro da equipe. Mas é claro que aquele soco pareceu ter cruzado um limite aceitável desse tipo de situação. E são situações como essa que eu vou citar aqui. Eu escolhi 5 momentos que uma confusão chegou perto de sair do controle e virar uma crise grande dentro da liga. Bora lá! Número 1. Já que o que motivou esse tema veio do Warriors, nada mais justo do que começar com outra história que aconteceu dentro do time, mas bem antes de Curry, Klay, Draymond Green chegarem lá. Em 1997, olha só, eles contrataram um técnico chamado PJ Carlesimo. Ele era muito popular e reconhecido no nível universitário, mas tinha fama de ser muito enérgico e durão com os jogadores. Talvez funcione melhor com jovens na universidade, mas no nível profissional é sempre arriscado. O time tinha uma estrela chamada Latrell Sprewell. Ele tinha sido All-Star em 3 dos últimos 4 anos e estava no auge da carreira dele. Um ala muito divertido de se assistir. Bom pontuador, batia para dentro, infiltrava, arremessava, fazia de tudo. E a ideia do Carlesimo era fazer ele jogar mais com a bola na mão, ajudar na armação das jogadas. Só que não estava dando muito certo. A temporada do time começou bem mal, e quando eles vinham de uma sequência de 5 derrotas seguidas, aconteceu o problema. O Carlesimo no treino estava mais exigente do que nunca, gritando com os jogadores e insistindo com o Sprewell para caprichar mais nos seus passes. O Sprewell, que tinha fama de ser meio cabeça quente, também estava meio irritado com a situação e começou a gritar de volta com o técnico. O negócio esquentou, o técnico se aproximou dele e apontou o dedo na cara dele, falando do que ele não estava fazendo direito. E aí, deu-se a merda. O Latrell ficou muito irritado com esse dedo na cara, colocou a mão do pescoço do PJ e simplesmente começou a enforcar seu técnico. Foram cerca de 10 segundos dele enforcando o treinador, até a turma do Deixa Disso chegar e apaziguar a situação. O Sprewell foi separado do seu treinador, foi pro vestiário, tomou um banho, retornou 20 minutos depois e tentou de novo sair na porrada com o técnico, tentando desferir socos em cima dele. De novo eles foram separados, o Sprewell foi expulso do treino e olha só, a polícia de Oakland foi chamada para ficar em torno do ginásio e garantir que ele não voltasse. Olha o ponto que a coisa chegou. Felizmente para ele não surgiram vídeos disso tudo, mas a situação ficou bem ruim. O Sprewell foi suspenso pelo Warriors por 10 dias sem pagamento, a NBA suspendeu ele pelo resto do ano e depois o Warriors tentou rescindir o contrato dele por má conduta sem precisar pagar o que faltava. O Sprewell acionou a justiça e conseguiu reverter essa última parte, mas ele nunca mais jogou pelo time de novo, tendo alguns bons anos no Knicks e no Minnesota Timberwolves. O PJ Carlesimo continuou no time, mas ele não conseguiu tornar o Warriors mais competitivo e não continuou na equipe depois de 99. É mole? Número 2. Já aconteceu com você de instintivamente você fazer alguma coisa e imediatamente se arrepender? Assim, no instante que a adrenalina baixa, você percebe que fez bobagem e entra num estado de desespero. Foi meio que isso que aconteceu nessa história em 2002, dentro do Portland Trail Blazers. O Blazers nesse período foi apelidado de Portland Jail Blazers, jail que significa cadeia em inglês, porque era um time que juntou muito talento, mas que praticamente todo jogador que passava por lá tinha algum problema com a polícia. Teve jogador detido por porte ilegal de arma, jogador detido por posse de droga, jogador detido por violência doméstica, por maltratar animais e por aí vai. Dentro desse ambiente estava o Zach Randolph, um ala pivô que não era nada disso e que era muito bom e ainda ficou conhecido por ser um dos caras mais queridos e carismáticos nos bastidores da NBA. Ele estava no segundo ano dele na liga, dentro desse ambiente conturbado. E logo no começo da temporada, aconteceu uma confusão no treino entre um ala chamado Ruben Patterson e um calouro chamado Quinta Woods. O Patterson não gostou de alguma coisa que o Woods fez e começou a intimidar fisicamente o jovem. Tomado por um senso momentâneo de injustiça, o Zach Randolph foi se meter na briga e chegou descendo um soco na cara do Patterson. Um soco que também não temos vídeo, mas que danificou a cavidade ocular do rosto dele, então foi ainda pior que o do Draymond Green. O problema é que o Patterson não era conhecido exatamente por ser um grande amigo da lei. Era sabido que ele andava armado, que ele conhecia gente grande do mundo do crime, que ele tinha um histórico de violência doméstica, de assédio sexual, de agressão e outras situações pesadas que ele já tinha passado. Depois que a situação apazigou, o Randolph ficou simplesmente desesperado com o que ele mesmo fez. Ele voltou correndo para casa, fez as malas e passou uma semana na casa de um outro companheiro de equipe, o Dale Davis, com medo que o Patterson viesse cobrá-lo mais tarde. O Patterson foi punido pelo time pelo incidente, e quando ele retornou, o Randolph imediatamente foi pedir desculpa para ele. As desculpas não foram aceitas, mas ele também não tentou se vingar de nenhum jeito. Eles tiveram que conviver nessa relação horrorosa por mais 2 anos até o Patterson ser trocado para Denver. Não deve ter sido fácil pro carismático Zeeble. Número 3. Essa história não aconteceu exatamente num treino, mas ela é simplesmente boa demais para ficar de fora. Afinal de contas, não é todo dia que jogadores da NBA do mesmo time saem no soco em pleno avião a caminho de um jogo, né? Em 2011, o Memphis Grizzlies estava voltando de uma viagem de Los Angeles para Memphis para enfrentar o Oklahoma City Thunder em casa. De última hora para o jogo, o Grizzlies anunciou que um titular ficaria de fora. O ala OJ Mayo não ia jogar porque estava com bronquite, segundo o time. Mais tarde se descobriu, na verdade, que era outra coisa. Os jogadores estavam jogando cartas no avião e o OJ Mayo perdeu uma aposta de $1,000 para o Tony Allen, que quem é mais velho deve se lembrar bem como um dos grandes jogadores do Grizzlies, um excelente especialista defensivo. O OJ Mayo se recusou a pagar, ficou bravo, começou a xingar o Allen ali no voo mesmo. De acordo com os relatos, o Tony Allen se levantou, foi pro banheiro, deu aquela respirada, se tranquilizou, voltou para onde estava o time e começou a sentar porrada no OJ Mayo de raiva. O time precisou separar os dois, imagine você, isso tudo acontecendo no avião, faltando sei lá quanto tempo para eles pousarem. Bom, o avião pousou, a situação foi apaziguada, o Tony Allen pediu desculpa para todo mundo, mas o Roger Mayo já não estava muito feliz, foi perdendo cada vez mais espaço e em 2012 foi embora, jogar no Dallas Mavericks. Número 4. Já que estamos nessa linha de dívida de jogo, não tem como falar de uma das situações mais bizarras que a NBA já viveu, quando por muito pouco não rolou tiro entre companheiros de equipe no Washington Wizards. Em 2009, a estrela do Wizards era um jogador chamado Gilbert Arenas. Eu vejo ele como uma espécie de Damian Lillard daqueles tempos. Um jogador atlético, um excelente arremessador, uma das grandes armas ofensivas da NBA naquele período. O outro envolvido foi um jogador chamado Javaris Crittenton. Ele tinha sido uma estrela regional na universidade e tinha 22 anos naquela época, ainda sendo visto como uma promessa com potencial para o futuro. A confusão começou também num avião com um jogo de cartas. Foi o mesmo jogo da história anterior, inclusive. Um jogo chamado Bull Hat, extremamente popular entre atletas da NBA. Eu tentei pesquisar um pouco sobre as regras, mas eu achei melhor deixar pra lá. Jogo de carta não é muito meu forte. O fato é que é um jogo de apostas. A forma que o jogo aconteceu no avião tem versões diferentes contadas pelas mesmas pessoas que estavam lá. O Caron Butler, que fazia parte do time, contou sua versão no seu livro. O Arenas apareceu depois falando que não tinha sido daquele jeito. Mas pra facilitar, o resumo da história é o seguinte. Todo mundo desceu daquele avião irritado com o que tinha acontecido. O Arenas era conhecido por ser um grande provocador e tava falando bobagem no ouvido de todo mundo. O JaVale McGee, o pivô, também estava envolvido no meio e devia dinheiro para alguém. O Crittenton perdeu algo em torno de 1.100 dólares e achava que tinham prejudicado ele injustamente. Ainda no voo teve um princípio de confusão que foi apaziguado. Quando eles desceram, o Crittenton falou alguma coisa tipo "Ah, esse tipo de situação na rua faria você tomar um tiro no joelho." E o Arenas teria respondido alguma coisa tipo "Não tem problema, eu trago as armas para você dar um tiro em mim." Era um sábado. O time teria folga no domingo e treino na segunda de manhã. E aqui um ponto importante. O Gilbert Arenas é um colecionador de armas. Ele tem mais de 500 modelos na coleção dele. Então ele pegou 4 modelos descarregados, colocou na mochilinha dele e levou pro treino de segunda. Quando ele chegou no vestiário, ele tirou as armas, colocou uma do lado da outra e falou pro Crittenton escolher com qual delas ele ia atirar nele. Eis que o Javaris responde, com nenhuma delas, eu trouxe a minha. E sacou uma arma, carregada, pronta pro disparo e apontou pro Arenas. Ali acabou a brincadeira, né? Todo mundo ficou em choque com o que estava acontecendo. Alguns veteranos começaram a falar com o Crittenton para ele não fazer aquela besteira, que a carreira dele ia acabar se ele fizesse aquilo. O Arenas só recolheu as armas dele em silêncio e saiu dali. Imagina o tamanho da tragédia se ele aperta aquele gatilho. No fim das contas, a história repercutiu muito e ambos foram suspensos pelo resto da temporada. O Crittenton nunca mais jogou na NBA. Ele chegou a jogar um tempo na China e alguns anos mais tarde foi preso e considerado culpado por assassinar uma pessoa. Ele inclusive se encontra preso nesse momento. O Arenas retornou para a equipe, mas nunca mais foi o jogador de antes. A situação, no final das contas, ela acabou sendo até meio que positiva para o Wizards, porque a campanha deles foi bem ruim sem os dois e gerou a primeira escolha do draft do ano seguinte, que acabou se tornando o sucessor do Arenas em Washington, o também armador John Wall. Número 5. A última história que eu queria contar aqui é uma que envolve Kobe e Shaq. Uma dupla que você já deve saber que quando jogaram no Lakers venceram muito, mas também tiveram muitos conflitos internos. Você sabia que eles chegaram às vias de fato? Quem contou foi o Jeff Perman, o pesquisador que entrevistou diversas pessoas e escreveu um livro sobre aquele período. Ele é o mesmo escritor do livro Showtime, sobre a época do Lakers do Magic Johnson, que inspirou a série da HBO chamada Winning Time, traduzida no Brasil como Lakers, Hora de Vencer. Tanto os dois livros dele quanto a série são muito boas. A vez que ambos realmente precisaram ser separados porque o negócio ia ficar feio, aconteceu antes deles vencerem algum título juntos, durante a temporada encurtada ali de 98-99. Eles estavam treinando, fazendo um coletivo, cada um em uma equipe, e o Kobe estava bem incomodado com o volume de faltas que o Shaq estava pedindo. Tudo ele pedia falta, segundo ele. Até que ele cansou, começou a gritar pro Shaq parar com a choradeira e jogar. O Shaquille O'Neal, que não tem sangue de barata, também começou a ficar bravo com essa cobrança do Kobe, que começou a fazer cestas e provocar ele, gritando palavrão, falando coisas como "esse é o meu time". Lembrando que o Kobe tinha sido All-Star no ano anterior, já estava inclusive vendendo mais camisas que o Shaq estava numa crescente de popularidade, mesmo ainda com seus 20 aninhos de idade. O Shaq começou a jogar mais duro, a gritar que ia fazer o Lakers trocar ele, que o time era dele, começou a responder ali o Kobe. Até que o Kobe fez mais uma cesta em cima dele e falou mais alguma bobagem ali no ouvido dele. Ele parou, cansou, pegou a bola para parar o jogo, chegou perto do Kobe e virou um tapa de mão aberta na cara dele. Imagina tomar um tapaço do Shaquille O'Neal, meu filho. De acordo com quem estava na quadra, o barulho foi estrondoso. O Kobe quase caiu para trás, retomou e foi para cima do Shaq. Aí eles foram separados, embora tenha rolado uma tentativa de trocação de soco ali entre os dois. Vai saber o que aconteceria se tivesse ficado sério, chegado num ponto insustentável antes mesmo do Phil Jackson chegar e arrumar as coisas ali, né? Podia ter acontecido alguma coisa diferente. Os dois fizeram as pazes já aposentados em um programa de TV e falaram em um tom super leve sobre isso. Kobe disse que era um jovem maluco de bater de frente com o Shaq dessa maneira. Mas no final, tudo acabou bem. E foi isso. E aí, você conhecia essas histórias? Tem mais alguma treta marcante que você acha que faltou aqui? Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse episódio, mas para isso eu preciso saber se você gostou. Então deixa uma avaliação no seu agregador de podcast preferido e se quiser me sugerir um tema, eu tô no Twitter como @ronche565. Me fala lá o que você tá achando. A gente se vê no próximo episódio.